paiquerê.com.br. Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
Hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2024, meio-dia e 3 em Londrina, 28 graus de temperatura, dia de tempo bom, céu aberto, sol de fora. Estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total. Lembrando que hoje, amanhã e quinta teremos futebol aqui na Paiquerê. Hoje, a partir das 5 da tarde, Vanderlei Rodrigues transmite, eu comento, Reinaldo Furlan reporta, Espanha e Brasil. O segundo amistoso da seleção brasileira nesta data FIFA, o Brasil venceu a Inglaterra e vai em busca, sob o comando de Dorival Júnior, de mais um resultado positivo. Amanhã tem Londrina e Corinthians, direto de Cascavel, a partir das 7:15 da noite. Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Lúcio Flávio e Nelson Almagro na jornada. E na quinta-feira teremos aqui na Paiquerê, no comando do Agostinho Pereira, Palmeiras e Novo Horizontino, o jogo que vai definir um finalista do Campeonato Paulista. O outro será amanhã, Santos contra a equipe do Bragantino. Portanto, os estaduais chegando ao final e a Paiquerê acompanhando as emoções dos campeonatos estaduais, principalmente agora do Campeonato Paulista. Meio-dia e quatro, estamos em tempo de chuvas e de calor. Tempo propício para o aparecimento de baratas e escorpiões, a DDT Ambiental resolve para você o problema com muita tranquilidade. Pessoal especializado, produtos sem cheiro, DDT Ambiental atende em todo o estado do Paraná. Se você tem chácara, sítio, casa na praia, fazenda, conte com a DDT. DDT Ambiental 30244070, repito, 30244070. Vamos aos destaques dos companheiros. Os assuntos estão diversos, é claro que mais vamos falar mais do Londrina Esporte Clube, mas tem seleção brasileira, tem o Corinthians pro amistoso de amanhã e outras cocitas mais. Alô, Lúcio Flávio, boa tarde.
Oi, Matheus, boa tarde, grande abraço aí para você, pro ouvinte do Bate-Bola. O Londrina daqui a pouco seguindo viagem para a cidade de Cascavel. Londrina treinou agora pela manhã e então viaja daqui a pouco, né? Chegando lá no final da tarde para esse amistoso de amanhã diante da equipe do Corinthians. O Londrina que oficializou agora há pouco a contratação do goleiro Arthur, né? Do Azures, nome que a gente vinha falando aí nos últimos dias. O Arthur, inclusive, já está treinando, vem por empréstimo da equipe do Azures e é mais um reforço, né? O quarto reforço oficializado pelo Londrina para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Um detalhe sobre o Arthur, né? Ele já é um goleiro experiente, tem 27 anos o Arthur, passou na base do Curitiba, chegou a atuar também em alguns jogos do time principal do Curitiba, o ano passado jogou pelo CRB. E o Arthur, ele foi titular em 12 dos 13 jogos do Azures no Campeonato Paranaense. O único jogo que ele não jogou foi justamente aqui no Estádio do Café, naquela goleada do Londrina de 5-2. Quem foi o goleiro do Azures naquela oportunidade foi o Sidão, ex-São Paulo, ex-Botafogo. Então o Arthur se livrou daquela goleada, Matheus.
Tá certo. Vai ter sorte, hein, Lúcio? Porque, claro, poderia até o resultado ser outro, mas tava vendo uma foto desse goleiro, Arthur. Tem pinta, hein, Lúcio? Tem pinta de goleiro. Vamos torcer realmente para que possa ser um grande goleiro do Londrina Esporte Clube, já que o Neneca não fica, o Neneca que seria o goleiro do Londrina, aparentemente, nesse campeonato. Então, vem aí o Arthur para disputar a posição com o Gabriel. Alô, alô, Fiore Luiz. Boa tarde, Fiore.
Oi, boa tarde, Matheus. Boa tarde para você, para toda a nossa equipe aí da mesa, nossa audiência. E aos poucos o Londrina vai apresentando aí os seus reforços, né? Já tem o Jean Carlos, um meia, o Igor Teles, atacante, agora o Arthur, goleiro, o Rayan Ribeiro, zagueiro. Então já são quatro jogadores e tem muito tempo pela frente ainda, até o dia 21 de abril, né? Pro Londrina trazer aí no mínimo mais uns quatro, né? Seriam aí 8 reforços que a princípio esse novo grupo teria a intenção de trazer para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ficamos na torcida aí, né? para que os jogadores cheguem realmente para jogar, não para compor o grupo, né? Acredito que tanto a comissão técnica como o treinador devem ter observado ao longo dos últimos tempos a atuação desses jogadores, não é verdade? A produtividade deles nos seus clubes e tal, para que a gente possa ter realmente um time competitivo na Série C. Eu estava lendo numa matéria longa do jornal Estado de São Paulo, do último fim de semana, sobre a SAF, né?
Certo.
E interessante que falaram da SAF de todos os clubes, do Coritiba, do Vasco, do Botafogo, né? E do Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo de Ribeirão Preto é uma SAF, o gestor da SAF é Adalberto Batista. Ele é de São Paulo. Eu não sei se é mesmo daquele grupo que queria vir aqui para Londrina, lá do São Paulo. Não sei se é ele ou não, o Adalberto Batista. E aí, então, o investimento é fazer lá do estádio uma arena para shows, né? Já teve até o show, se não teve, vai ter ainda, do Rod Stewart. Também um hotel para concentração e uma loja para venda dos produtos, Pantera Shop, né? Então, esse grupo aí, segundo o jornal Estadão de São Paulo, já chegou investindo lá no Botafogo de Ribeirão Preto.
Pois é, rapaz, a SAF está tomando aí os caminhos, embora até hoje, por exemplo, dá para imaginar à primeira vista aí qual a SAF mais bem sucedida até agora no futebol brasileiro? Eu acho que é meio difícil. Você lembra de algum?
Eu acho que é do Bragantino, né?
É o bairro mais antiga também, né? O do Bragantino, que a Red Bull assumiu e tal, né? O Fabinho e tal. Mas tem o Vasco.
Cruzeiro?
Provavelmente o Cruzeiro, né?
Bahia também agora, né?
Em termos de resultado, né? O Cruzeiro é um dos melhores. Aqui no Paraná, o Curitiba...
Agora o Curitiba tá mal.
Tá mal.
O Curitiba teve uma SAF, pelo que eu li nos jornais da capital, de 1 bilhão e 200 milhões. Não sei se é verdade esse número... Mas até agora também não está funcionando, né?
Pois é. Você conhece alguma SAF de muito mais sucesso, Matheus Camargo? Boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os companheiros, a toda a audiência da Paiquina 91,7. Ah, se o Botafogo tivesse mantido o que fez naquele primeiro turno do ano passado, a gente não teria dúvida, né, Matheus?
Naquele pique seria disparada melhor, né?
Exato. O primeiro turno do Botafogo é o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Vale lembrar. Mas depois aconteceu o que aconteceu, a gente lembra muito bem, o Botafogo passou por aquela derrocada e a gente pouco cita o Botafogo. Mas é um trabalho também que tá acontecendo, né? Vale lembrar, o Botafogo com o John Textor contratou agora o Luiz Henrique, maior contratação da história do futebol brasileiro, 20 milhões de euros, né? Junto ao Betis da Espanha. Então, tá sendo feito investimento, vamos ver. Qual vai ser a primeira SAF que vai ter grandes conquistas, né? A gente fala sobre Cruzeiro, Bragantino, ganharam Série B, né? Os dois ganharam Série B, mas títulos de elite mesmo, acho que tá faltando ainda para ambas as equipes. Queria falar um pouquinho sobre Londrina, sobre o Arthur, né? O goleiro que chegou. Acho uma grande contratação, tá, Matheus? Acho que é um grande goleiro, talvez um dos melhores goleiros, se não o melhor do Campeonato Paranaense,
que
o Arthur.
Beleza, olha só.
O Arthur, ele no início do mês... Ele foi sondado e ele falou que queria jogar no Internacional. O Internacional tratou ele até como praticamente reforço, né? Inclusive, fui dar uma pesquisada nas mídias, né, coloradas. Tem a revista Colorada, tem vários sites, né? A Resenha Colorada, são sites especializados no Internacional que tratavam o Arthur como sonho do Internacional. Porque o Internacional contratou o Ivan, né? Ex-goleiro do Corinthians, ex-Vasco, que se lesionou e o Arthur chegaria para ser esse jogador a disputar essa posição ali, né, com o titular da posição do Internacional. Claro que seria reserva, mas era um jogador que estava praticamente acertado com o Inter e vem para o Londrina, com certeza vem para ser o titular da Série C do Campeonato Brasileiro, Matheus.
O que eu disse no começo do programa, pela fotografia, tem pinta de goleiro, sim. Bom, vamos torcer, né, realmente para que seja um grande goleiro para o Londrina Esporte Clube. Aliás, o Azures revela jogador, embora ele não seja uma revelação do Azures, mas o Azures tem olheiros que buscam realmente contratações, quando jogadores mais experientes, jogadores até de boa bagagem, como o Xavier, volante do Corinthians, foi uma das peças importantes da equipe do Azures no Campeonato Paranaense.
Que é clube empresa, né, Matheus?
Exatamente, clube empresa. É um clube que nasceu clube empresa, né, Lúcio Flávio? E vem dando aí bons exemplos no futebol paranaense. O Vanderlei Rodrigues transmite a seleção brasileira hoje à tarde. E amanhã transmite o Londrina contra o Corinthians. Dose dupla, tem trabalho pra chuchu, hein, Vanderlei? Boa tarde.
Em razão disso, fiz uma bela caminhada hoje pela manhã, logo pela manhã.
É, Matheus, e o fôlego tá bom, tudo certo. Bom, fôlego não tá faltando.
Graças a Deus.
É só a gente ouvir aí as gravações, tá sobrando.
Graças então, a Deus, Matheus. Um abraço pra você, pro amigo do Bate-Bola Paiquerê. Você cita a seleção brasileira, o Dorival começa espetacularmente no comando do Brasil. Eu lembro quando o Diniz começou também a comandar a seleção brasileira, teve todo aquele clamor, né? Em razão daquela vitória, mas foi uma vitória de goleada, diante, salva a memória aqui, da Bolívia, né? Então, mas bater na Bolívia, aí fica fácil. Agora, ganhar de um gigante como o time inglês e na casa, no Wembley, dá uma expectativa enorme de trabalho do técnico Dorival Júnior. E hoje terá pela frente mais um time campeão mundial, mais um monstro do futebol do Brasil, do futebol do planeta. E a gente vai começando a ter a ideia. O que observo no Dorival é a capacidade que ele, quanto treinador, tem de unir o grupo. A gente teve essa observação naquele elenco do Flamengo, que foi campeão da América. Daí depois, quando ele foi sacaneado pelo Flamengo, pelos diretores do Flamengo, ele chegou no São Paulo, caindo nos pedaços com Rogério Ceni, colocando terror no vestiário, ele conseguiu unir um time a ser campeão de uma Copa do Brasil. Então isso é para poucos quem tem a capacidade de aglutinar e unir pessoas. Então o Dorival, acho que esse vai ser um fator substancial do trabalho dele à frente da seleção brasileira. E daqui a pouco teremos juntos, né, Jota Matheus? Vamos juntos ver esse Brasil e Espanha aqui no microfone total da Paiquerê, né, Matheus?
Exatamente. Agora é interessante, né, que o Dorival Júnior, ele é um técnico muito sério, muito compenetrado no que faz, e eu repito o que disse na passagem com o Lino Ramos, acho que ele consegue agradar, consegue a simpatia de todas as torcidas, né? Das diferentes torcidas no futebol brasileiro. Fabinho, vamos aproveitar o pique aí, Fabinho, de seleção brasileira, boa tarde.
É, boa tarde para você também, para os amigos do Bate-Bola, e o Dorival Júnior, na entrevista coletiva de ontem, o Matheus, ele falou desse início dele no comando da seleção brasileira, como ele está sentindo esse início de trabalho na seleção brasileira?
De modo geral, eu acredito muito no trabalho de uma comissão, e por incrível que pareça, as pessoas não têm ideia, nem nós tínhamos, do que representava o trabalho dentro de uma seleção, muito diferente de clubes, aonde você atua no domingo e a partir da segunda-feira você já começa a pensar em correções de situações de jogo, de problemas que tenham acontecido, melhorar aquilo que tenha sido apresentado. Numa seleção um pouco diferente, você tem um encontro que acontece há meses e meses, talvez, de distância, onde você terá apenas 10 dias para que estejamos todos ali juntos. Então nós fizemos um trabalho primeiro de procurarmos a grande maioria de um leque aí de 50 jogadores que nós pré-relacionamos. Depois disso, nós mandamos um vídeo a respeito daquilo que imaginávamos para a equipe, para que eles pudessem ter um entendimento inicial. Ao recebê-los com apenas 5 períodos de trabalho, e o sexto agora, no dia de hoje, nós tentamos acelerar esse processo. Muito interessante foi a interação, a integração e o entendimento de todos eles. Nosso trabalho passa muito por uma equipe técnica que se dedica demais, e foi esse o grande trabalho que nós realizamos. Todos os auxiliares e aqueles que trabalham com as análises nos proporcionam aí uma condição especial para que possamos apresentar a atletas de alto nível e que de repente possuem uma assimilação um pouco mais tranquila e equilibrada. Eu acredito que tenha sido muito em cima disso. A repetição de trabalhos, ela nos dará com certeza aí na frente uma um equilíbrio que todos nós queremos encontrar para as nossas equipes. Mas nesse momento, a aceleração desse processo deveu-se muito à empatia com os atletas, à aproximação com todos eles e, acima de tudo, a detalhes que fomos tentando corrigir pouco a pouco para que pudéssemos fazer um bom jogo frente a uma das melhores seleções nesse momento. Uma seleção muito equilibrada, uma seleção que requer muitos cuidados, assim como será o jogo de amanhã. Seleção espanhola é uma seleção jovem, porém uma seleção que, também como a seleção brasileira, merece muito respeito por tudo aquilo que vem desenvolvendo, desempenhando ao longo dos últimos meses.
E o técnico Dorival Júnior, Matheus, vai manter a mesma escalação que começou o jogo contra a Inglaterra. A mesma formação que começou o jogo contra a Inglaterra será que começa o jogo de hoje às 17h30 pelo horário de Brasília contra a seleção da Espanha, Matheus.
Uma perguntinha para o Matheus Camargo. Tecnicamente, qual é a diferença de Espanha para a Inglaterra, Matheus Camargo?
A Inglaterra tá um passinho acima para mim, né? A Espanha, ela passa por uma renovação, né? O De La Fuente, que é o treinador agora, é um cara muito ligado a essa escola do futebol espanhol, né? Era treinador da base da Espanha. É, passa por uma reformulação, tem muitos jogadores aí da Real Sociedad, do Atlético Bilbao, jogadores menos conhecidos do que víamos em outros anos. A Inglaterra é um time mais forte fisicamente, como a gente conhece, né? E jogadores mais consagrados, mais consolidados, até pela Liga, da Premier League, né? A Espanha tem alguns jogadores aí que estão fora também, né, desfalques, né, por exemplo, os jogadores do Barcelona, o Pedri, o Xavi, e o grande destaque da Espanha é a joia do Barcelona, o Lamine Yamal, tem 16 para 17 anos, é a grande destaque. É um time de velocidade, muito toque de bola, mas a Inglaterra é a melhor, Matheus.
A Paiquerê transmite o jogo a partir das 17h com o Vanderlei, Rodrigues, Reinaldo, Furlan e eu. Vamos juntos, nesta jornada. Oi, Fiori.
Pois é, rapaz, esse problema. Como as pessoas torcem pelo Dorival Júnior, né? Eu tenho conversado muito com o Márcio Alcântara, que jogou naquela época junto com o Júnior, né? O Dorival era chamado de Júnior, volante.
Ele era volante, né?
É, uma pessoa, sabe assim, um cara decente, sério, correto. Sabe, os jogadores respeitam a presença do treinador, quer dizer, ele não inventa, não tem uma nova invenção tática, vocês têm que fazer isso, aquilo, é a simplicidade do futebol, o domínio de vestiário, os jogadores acatam, obedecem às ordens, foi assim no Flamengo, no São Paulo, cada um na sua, ele usa muito dois pontas abertos, né, meio fechadinho ali. É um futebol onde não tem professor Pardal, não é verdade?
Verdade.
Futebol simples, tal. E olha, por isso que a gente torce pelo sucesso dele, né? E cada vez mais, não vamos também esperar. Agora, precisa ganhar da Espanha, mas se perder da Espanha não tem problema nenhum, não. É um começo de um trabalho. Eu acredito no trabalho do Dorival Júnior.
E é interessante, né? Todo mundo está confiante no trabalho e não foi única e exclusivamente pela vitória contra a Inglaterra, mas pela seriedade com que ele trabalha, nas suas próprias palavras, nas entrevistas, é uma pessoa muito, muito centrada e experiente no futebol, né? Todos nós estamos torcendo pelo sucesso do Dorival e, consequentemente, do sucesso da seleção brasileira. E se você quer o melhor almoço da cidade, sabe onde ir? Vamos contar agora aqui na Paiquerê.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil, e as promoções do dia.
Hoje é terça-feira e hoje é dia do almoço premium na Nativas Grill, de R$69,90 por apenas R$59,90 por pessoa. Repetindo, almoce na Nativas Grill, pagando R$59,90. O almoço de R$69,90 sai por apenas R$59,90 e tem mais. Além de 30 cortes de carnes nobres, tem comida japonesa, queijos, saladas, frutos do mar, o buffet mais completo da região. Camarão, meu amigo, tem todos os dias. A Nativas Grill tem espaço kids para crianças, tem área VIP para reuniões e espaço para confraternizações, além de estacionamento amplo e coberto. Nativas Grill fica na Tiradentes 1515, onde era a churrascaria Vento Sul. A melhor opção no almoço, a melhor opção no jantar é a Nativas Grill. Ô Fiori, posso seguir aqui algo que você constantemente fala aqui no Bate-Bola? Conto com a sua autorização.
É claro.
Então tá legal. Eu estava dando uma olhada aqui, Fiore. O Londrina vai jogar pela quinta vez amanhã, fora de Londrina, com uma equipe grande do futebol brasileiro. Deixa eu ver se é a quinta mesmo. Uma, duas, três, quatro, é a quinta mesmo. Em 1960, o Londrina jogou contra o Flamengo em Jacarezinho, por ocasião do aniversário da cidade do Norte Pioneiro, e perdeu do Flamengo completo, com Gerson, com Henrique, com Joel, com Dida, por 3-2. Aliás, o Gerson estava no começo de carreira ainda. Ainda em 1960, o Londrina jogou contra o Cruzeiro de Belo Horizonte em Rolândia. Naquele ano, o Londrina enfrentou o Cruzeiro 3 vezes, 2 vezes aqui em Londrina, 1 em Rolândia, por um torneio que aconteceu aqui no norte do Paraná. Londrina 1-0. 1978, aquele jogo com renda para a família do Valtencir, que faleceu jogando futebol, defendendo a equipe do Colorado de Curitiba, o Londrina perdeu para o Flamengo em Maringá, no estádio Willie Davis, por 3-0, e na preliminar jogaram Grêmio, Maringá e Colorado. E tivemos aí no ano de 2019 o jogo Londrina e Corinthians no estádio Willie Davis em Maringá, com Londrina vencendo pelo placar de 2-1. Então, nesses jogos aí fora de casa contra grandes, 2 vitórias e 2 empates. Passei no teste, Fiore?
Pois é, não, agora, você fala de jogar fora, não vale aqueles de 78?
Não, contra grandes do futebol brasileiro, fora de Londrina e fora de mando dos grandes, entendeu? Em campo neutro, no caso.
Ah, então não vale aquele jogo do Atlético Mineiro no Mineirão, Vasco no Rio,
não,
né?
Não, não vale. Não,
tá, só, legal.
Só fora de Londrina não sendo no campo do adversário.
Do adversário. Leque Flamengo, Leque Cruzeiro,
agora,
Leque
agora vai
Flamengo,
ser em Cascavel, Leque, né?
Corinthians. Tá legal.
Exatamente.
E agora esse jogo lá em Cascavel, bem lembrado.
São fatos curiosos da vida do Londrina.
É só você mesmo, né? Você tem dois livros escritos. Você é diferente.
Nós é que marcamos aqui, né, Fiorigão?
Temos um diferencial.
Temos os papéis guardados
os
aqui.
Papéis.
Os papéis.
Parabéns.
Aliás, tem outro aspecto. O Londrina jogou na inauguração do estádio de Apucarana, ganhou do Grêmio de 8-3, do Grêmio de Maringá, e jogou na inauguração do estádio de Arapongas, ganhando de 3-0 também do Grêmio de Maringá. Mas deixa a história para lá, vamos falar do presente no futebol do Londrina Esporte Clube, amanhã na cidade de Cascavel. A Paiquerê vai transmitir o jogo a partir das 7:15 da noite. Vanderlei Rodrigues vai comandar o futebol. Você, amigo do campo, que preza pela qualidade, economia, funcionalidade na produção, conte com os produtos e qualidade do Grupo Multibelt, a empresa Unieficiência, Inovação e Tecnologia. Há 35 anos no mercado de lonas para máquinas agrícolas, correias e esteiras para plataformas Draper, mantenha a sua produção sempre em movimento, hein? Com produtos Multibelt. Na Multibelt você pode confiar. Ô, gente, e essa pena que sofreu aí o Gabigol, será que ela vai ser mantida? Tem gente que diz que pode até ser aumentada, tem gente que diz que sendo aqui no Brasil, no nosso tribunal esportivo, ele pode escapar dessa, tudo porque tentou fraudar o exame antidoping.
O recurso agora é no CAIS, né? Lá na Suíça, então assim, o recurso só é internacional agora, onde o Flamengo vai tentar. Matheus, eu achei exagerada a pena. E explico por quê. Porque a gente já teve muitos casos, principalmente no futebol, de atletas que foram pegos do doping, diferente do Gabigol, né? Que tomaram suspensão de 6 meses, de 1 ano, né? Então nós já tivemos vários casos de atletas que foram pegos no doping e tiveram punições mais brandas do que o Gabigol. O Gabigol não foi pego no doping, né? Aliás, ele fez um exame de sangue depois, que é um exame que até mais, muito mais real, né, do que o próprio exame de urina, e de que ele não tinha nenhuma substância, né, proibida. Então, assim, o Gabigol, ele não se dopou, né? Ele, enfim, agiu lá no dia, foi um teste surpreso, ele acho que não estava muito afim de fazer o teste e tal, né? Eu ouvi também alguns relatos, isso está no processo, de que os profissionais que foram até o CT do Flamengo não gostaram muito da forma como ele agiu, disse que ele agiu meio, né, sem muita boa vontade e tal, né, não sendo muito gentil e tal, acho que isso acabou pesando também um pouco, né, e o próprio histórico do Gabigol acho que acabou pesando um pouco. Então assim, eu achei exagerada a pena, né, pelo histórico de outras punições que nós já tivemos no futebol brasileiro e no futebol sul-americano também em casos de doping. E acho que juridicamente tem até a possibilidade de reverter, até porque a votação foi muito justa, né? 5-4, né? Então, daqui a pouco o Flamengo e o Gabigol podem conseguir reverter lá na Corte Arbitrária do Esporte, que é o órgão máximo da justiça esportiva em nível mundial, Matheus.
Eu acho que o problema foi a quebra do protocolo, né? O Gabigol, ele não cumpriu um protocolo que todos os jogadores do Flamengo naquele dia cumpriram, né? O Gabigol foi o único a não cumprir esse protocolo. Se lê o processo, o Gabigol, ele realmente, ele falta muita, sei lá, não sei se noção, e falta até comando do Flamengo até para mandar os jogadores executarem a ordem, porque dopagem é algo muito sério, né? O Gabigol não foi pego, realmente, acho que a pena acabou sendo um pouco pesada. Mas vale lembrar que a pena nesses casos é de 4 anos, né? Ele tomou 2 e ele só vai cumprir 1, porque o primeiro foi cumprido jogando, né? Pelo Flamengo, ele só vai cumprir até abril de 2025. O ponto é esse: tem uma lei, tem uma regra, ele descumpriu um protocolo, né? Eu acho que o jogador também tem que estar ligado a isso. A gente vê muito caso de doping sendo pego em coisas muito semelhantes, né? Jogadores, atletas, principalmente do atletismo, que acabam sendo pegos no exame antidoping em casos muito semelhantes, né? Que se recusam a fazer o exame antidoping, até por isso tem essa rigorosidade nesse tipo de caso. Acho que foi um pouco acima do limite, até porque ele não foi pego no exame antidoping, mas descumpriu um protocolo, que é algo internacional, né? Foi aí colocado em julgamento, foi punido. Eu acho que o Gabigol tem que ter um pouquinho mais de noção. Vale lembrar, né? Não cabe efeito suspensivo nesse caso. Estava até lendo um pouquinho sobre o assunto. Não cabe efeito suspensivo, ele vai ter que ser julgado lá no CAS para tentar reverter, e também não tem possibilidade de aumento de pena. O que pode acontecer é a regressão da pena, aumento de pena, efeito suspensivo, não vale. O Gabigol não pode nem treinar com o time do Flamengo, vale lembrar.
Ele não pode nem frequentar o clube, né? Pode nem frequentar o CT. A defesa do Flamengo, e isso foi colocado no julgamento ontem, é de que quando o pessoal do doping chegou no CT do Flamengo, o Gabigol já tinha iniciado o treinamento na academia. E aí a orientação foi a seguinte: olha, como ele já começou o treinamento na academia, isso pode interferir nos exames. Então, ele tem que terminar o treinamento, esperar 2 horas para fazer a dosagem. E os outros jogadores, a explicação essa é do Flamengo, é que os outros jogadores ainda não tinham começado o treinamento. Por isso, quando os profissionais do doping chegaram, os outros fizeram e o Gabigol não fez naquele momento. Essa foi a defesa do Flamengo. Obviamente que, né, não foi suficiente para que o Gabigol não fosse punido, mas me parece que essa defesa será utilizada também lá no recurso.
Fala, Fiori. Era para pegar 4 anos, segundo o Matheus Camargo, caiu para 2. Aí caiu para 1, porque 1 ele já cumpriu. Então, vai ficar daqui a pouco 6 meses no máximo aí de suspensão, né? Pode crer.
Agora, é interessante, né? Esse é o tipo da suspensão, né? Sei lá, talvez pelo jeito rebelde de ser, quer dizer, será que tinha culpa? Não, então é algo que vamos esperar para ver.
Daniel Alves está solto?
Exatamente, o Daniel Alves está solto. Daqui a pouco o Robinho também consegue aí algo aí para pagar e ser liberado e tal, mas vamos em frente, vamos ver que bicho dá realmente nessa situação do Gabigol. É um jogador marcado, né? É um profissional, né, cheio de problemas, cheio de fatos curiosos na sua vida profissional, e esse mais um ainda. Se foi rebeldia ou não, a verdade é que, aliás, no passado tinha muito disso, né? O camarada dava o vidinho para outro, fazia o xixi e botava no exame antidoping para não dar
positivo. Tem uma história que eu tenho de Apucarana que não dá para contar, mas eu vou te contar.
Então, é por isso, Matheus, que um dos passos do protocolo é que, assim, os responsáveis pelo doping, eles precisam ver O atleta urinando, então ele precisa ver a genitália do atleta.
Caramba.
É, exatamente.
O duro que tem nego que não consegue soltar o xixi, né?
Mas ele tem que ficar ali, a hora que ele começar, o cidadão do DOP tem que ficar olhando pra ver se é dele mesmo.
Que função, teve um presidente que ficou atrás da porta, né?
É.
Ali com vidrinho e tal, e aí fez no lugar do jogador.
Ah, é?
Aí o jogador pegou 6 meses, ele falou, presidente, mas não tomei nada. Era o presidente que tinha tomado.
Era o presidente. Boa essa. Aliás, sobre a história de doping, né, no futebol paranaense, tem aquela história, né, Fiore? Você lembra? Foi em Apucarana, que derrubaram a garrafa de café.
Alfredo Farid
preparava um café especial para os jogadores. E aí, na chegada no estádio lá em Apucarana, tinha barro pra chuchu ali, meio descida no barro. Quem carregava a garrafa escorregou, caiu, quebrou a garrafa de café. E aí, o que foi que o presidente Franquelo disse?
Não, foi o próprio técnico lá que falou.
Porque não, que tinha acabou, acabado
isso. Acabou o jogo.
O Mateus, acabou o esquema tático.
O
Matheus, esse tipo de exame, o Maradona não podia participar, né, mano? Matheus?
Pois é, rapaz, sei lá, né? Bom, de qualquer maneira, tá aí o xixi complicou
aquela
a vida.
Naquela época era brava, porque tinha inclusive ia buscar bolinha pra dopar cavalo lá na Argentina. E tinha um jogador no Londrina naquela época antiga que não se dopava de jeito nenhum. Eles faziam aquela garrafa de café, ele chacoalhava a garrafa de café, a garrafa ficava virando em cima da mesa 10 minutos, né? Ali. Aí todo mundo tomava, quer dizer, ele não queria. É. Aí o que é que fazia? Aí jogava, punha uma injeçãozinha na laranja e jogava durante o jogo. Aí o cara pegava, cheirava e jogava a laranja fora. Aí punha na pedrinha de gelo, jogava pro jogador. Ele também não se dopava de maneira nenhuma.
Pois é, aliás, teve um técnico do Londrina que na hora que ia distribuir as boletas, ele pegava os jogadores, perfilava os jogadores e falava, uma pra você, uma pra mim, uma pra você, uma pra mim. Ele tomava umas 10, só ele, né? 12:34 em Londrina, chega de causos. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira, em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Vamos à opinião do ouvinte aqui no Bate-Bola. Você, Fabinho?
O Leandro Nazar, ele participa com a gente aqui, Matheus, e ele fala que o Londrina jogou também contra o Vasco em Manaus. Ele fala que eu não me lembro bem.
2016.
Esse foi jogo oficial, né? Eu tinha me esquecido desse. Bem lembrado, 2016, realmente. Jogou com. Né? O jogo foi em Manaus.
Do Vasco.
Contra o Vasco da Gama. Bem lembrado.
O Carlos Fiorati, o Dorival Júnior tem a nossa torcida por ser sério e pela humildade, sem a soberba dos manos, Tite e Dungas da vida, diz aqui o Carlos Fiorati. O Carlão, Londrina vai de vento em polpa nas contratações. Um jogou 25 minutos, outros 5 jogos na temporada. Tá difícil, tá pior que a SM Sports, está dizendo aqui o Carlão. O Laertes, tô mais preocupado com o Tubarão. A seleção brasileira já não me encanta mais. O Sérgio, o torcedor quer saber de fato o que aconteceu com a verba da Liga Forte Futebol. O Sérgio participando com a gente. O Gilberto, e a SAF que está contratando esse jogador? É a SAF, Lúcio, que está contratando esses jogadores? É a pergunta aqui do Gilberto para você.
Sim, as contratações são todas da Esquadra Esportes.
O Newton, quando a SAF vai passar a administrar o Londrina Esporte Clube? Quando o contrato for assinado? O Cardoso, essas contratações estão tendo a participação do treinador? Tomara que dê certo. Ele está perguntando aqui se o treinador está participando dessas contratações. Com certeza, viu, Cardoso? O Heron Dias, basta acompanhar. A SAF do Cruzeiro vai muito bem. Veja quanto diminuiu a dívida e as contas estão em dia, diz aqui o Heron. O Marcelino, lá da Londrina Iluminação. A primeira SAF bem sucedida do futebol brasileiro foi a do Palmeiras com a Parmalat, nos anos 90. Não era conhecido por esse nome, mas era uma SAF. SAF não é uma coisa nova, diz aqui o Marcelino. O Gilberto Soler, o Dorival Júnior está dando certo na seleção, porque ele não fica passando pano nas estrelas, ou seja, a seleção europeia de jogadores brasileiros. O Juliano, vão afundar a base do sub-17 do Londrina Esporte Clube. O treinador é muito ruim, não dá, diz aqui o Gilberto. Também tem uma mensagem aqui do Alexandre lá de Ourinhos. Como a melhor SAF pode ser a do Bragantino se eles foram eliminados pelo Botafogo na pré-Libertadores? O Cruzeiro é uma piada ao lado do Coritiba, diz aqui o Alexandre lá de Ourinhos, Matheus.
Tá feito, obrigado pela opinião, pela mensagem, 12:38. Vamos para o intervalo comercial aqui na Paiquerê. Lembrando que a Paiquerê vai acompanhar, vai transmitir para você hoje a partir das 17h, Espanha e Brasil. E amanhã a partir das 19h15 da noite, Londrina e Corinthians.
Bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil. E a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:38.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria, você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também. Em Londrina, na Avenida Tiradentes, 1515.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 18h, em cima do lance, com Rodrigo Linhares e equipe total.
Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais?
Venda agora sucata de alumínio e outros metais na Vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro.
Vergote Metais.
Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200.
Paiquerê 91,7.
Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciária. Venha nos visitar e entender a nossa metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone 43-3305-8700, CRC 6583-O Paraná.
Oliveira's Bar e Restaurante, há 29 anos na Quintino Bocaiúva, com delícias de dar água na boca. Frango a passarinho ao alho óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e T-bone. Prato feito em marmitex no almoço e no jantar. Oliveira's Bar e Restaurante, na Rua Quintino Bocaiúva, 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. 12:41 em Londrina, é o Bate-bola da Paiquerê. E eu passo a bola pro Lúcio Flávio com a seguinte pergunta: você já sabe da escalação do Londrina? Já conseguiria escalar o Londrina para amanhã contra o Timão, Lúcio?
Bom, Matheus, evidentemente que o Londrina pode ter até algumas novidades, né? Principalmente esses jogadores que já estão treinando, mas em relação ao time que terminou o Campeonato Paranaense, né? Se a gente pegar do time titular, quem saiu foi o Neneca e o Peu, né? Os demais jogadores estão aí, então a tendência é que o Emerson Ávila comece com essa base que ele vem utilizando aí do Campeonato Paranaense, e aos poucos vá colocando aí os reforços que já chegaram, né? Então, assim, o Londrina deve levar para Cascavel agora à tarde esses quatro reforços, né, que já foram apresentados, o Arthur, até porque o Londrina só tem o Gabriel Félix, né, de goleiro. Então o Arthur vai para o jogo, provavelmente não como titular, mas, né, será relacionado aí para essa partida amistosa. E os outros três que já estão treinando também: o Iago Teles, o atacante, o Giancarlo, meia, e além do zagueiro, né, o Rayan Ribeiro, que foi oficializado ontem. Então, assim, do sistema defensivo, né, deve jogar o Gabriel Félix, Thiago Enes, a dupla de zaga, ele tem três opções, né, que jogaram, se revezaram ao longo do campeonato, o Frazan, o Luiz Gustavo e o Davi, que chegou por último, e na lateral esquerda ele só tem o Vinícius Silva, ou então improvisar o Pedro Cacho, né, que terminou o campeonato jogando na lateral esquerda. No meio campo, volante, o Martã e o Riquelme, são os dois volantes que tem, mais o Pedro Cacho, né, e o Rafael Longini. E lá na frente, Kalisson, que tá aí, o Everton, que terminou o campeonato como titular, e provavelmente na vaga que era do Peu, vai jogar o Henrique. Né? Então, não deve fugir muito disso, não. Para começar pelo menos esse amistoso de amanhã lá em Cascavel.
Para você, o Fiore, os meninos que ficam falando, Neneca e Peu, qual dos dois poderia fazer mais falta saindo do time?
Talvez o Peu, porque ele vinha como sendo titular pela esquerda, né? Agora, é um time para encarar o Corinthians, sim, vai dar, sabe? Também não vamos pensar que vai chegar lá o Corinthians 4-0, 5-0, isso não existe, não. O Corinthians está também aí para ele, vai jogar praticamente com dois times, um cada tempo, e esse é o time do Londrina. Tudo bem, um bom amistoso aí para o técnico observar aí, fazer uma avaliação, né? Deve no segundo tempo entrar esse Jean Carlos e o Igor Teles, principalmente, já estão treinando há mais tempo, né? O Arthur e o Rayan não acredito muito porque estão chegando aí agora, né?
Agora, o Matheus Camargo, o Fiore falou bem, e eu também tenho dito isso, um time num tempo, um time no outro, no Corinthians. O Londrina não tem dois times para colocar em tempos diferentes, tem?
Não, longe disso, né? Se eu não me engano, o Londrina tem hoje 19, 20 jogadores, nem tem a opção de fazer isso, né? O Londrina perdeu muita gente aí, principalmente por conta desse pedido do Malucelli, né? Jogadores da SM Sports retirados da equipe. Eu acho que a ausência do Peu é um problema fundamental para o Londrina, né? Até não só por conta da questão técnica, aliás, longe disso, a questão do Peu é a recomposição, né? É um time que funcionava muito com essa ajuda dele ali pelo lado esquerdo, né? Essa velocidade que ele dava. Acho que o Henrique é mais jogador tecnicamente que o Peu, mas acho que ele tem menos essa questão de recompor defensivamente e liberar um pouquinho mais o próprio Rafael Longini para ter que marcar menos, né? O camisa 10, a cabeça pensante. Então, até por isso, acho que o Peu vai fazer falta nessa equipe. Talvez o próprio Iago Teles possa executar essa função futuramente. A gente não sabe como ele vai chegar, como ele vai atuar com o Emerson Ávila. Acho que faltam ainda jogadores a chegar, né? Faltam aí peças a serem compostas. Minha preocupação é o setor defensivo, né? Eu repito, o Londrina ofensivamente foi um dos melhores ataques do Campeonato Paranaense, é um ataque que pode funcionar muito bem, mesmo com essa ausência do Peu, o Kalisson, um dos artilheiros da equipe, o Everton terminou bem o estadual, o Longini para mim também terminou bem o estadual, então a questão é defensiva, a ver como vai chegar o Rayan Ribeiro, né? Tem mais especulações aí de zagueiros que podem chegar ao Londrina, nenhuma que empolgue muito, mas acho que o Frazan é um cara que precisa estar recuperado, e ele precisa ser titular desse time do Londrina, porque os outros zagueiros que jogaram não deram nenhuma confiança. O Davi também chegou bem, mas é um cara que, a nível de Série C, eu não sei como ele vai atuar, não.
Agora, Vanderlei, você teme por algum resultado mais drástico? Ou você acha que vai ser pau a pau? O Londrina tem toda a condição de encarar o Corinthians, como destacou o Fiore?
Teoricamente, quando você fala de um Londrina e Corinthians, a gente precisa ter humildade e reconhecer, né, que o Corinthians ele sai na frente, né? Seja amistoso ou jogo valendo 3 pontos. Mas o torcedor, Matheus, tem que entender nesse momento que mais que o resultado é a oportunidade diante de um adversário que tem uma qualidade, o Londrina começar a mostrar essa nova cara para a Série C. Então, eu acho que a observação maior será o comportamento do Londrina e não o placar final da partida. Eu estou olhando dessa maneira para o jogo de amanhã, Matheus.
Agora, Fiore. Agora, Matheus. Tudo tem sim, uma boa conduta e tal, mas o que marcou negativamente o Londrina depois do seu crescimento foi o 6-0 lá de Curitiba, né? Então, essa marca ficou, né, Fiore?
Ficou, mas já é vida nova, né? Agora nós temos que pensar no brasileiro da Série C, né, Matheus? Agora só está faltando depois do jogo Corinthians querer levar o Thiago Enes e o Kalisson, né?
Pois é, só falta isso mesmo. Aliás, foram, sem dúvida, os dois melhores jogadores do Londrina no Campeonato Paranaense.
Olha, eu concordo, Matheus, mas assim, na minha opinião, Kalisson, você ficou devendo muito. Faltou personalidade, porque tem aquele tipo de profissional
que no evento grande ele cresce, no momento da verdade ele é diferente. Isso, eu não vi essa personalidade no Callison quando o Londrina precisou dele, principalmente aqui no jogo do Estádio do Café, que não foi legal e sumiu lá na arena também, Matheus.
Então vai ficar aqui no Londrina.
Meio-dia e 47, Eliticon Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. Sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Eliticon Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Ademar de Barros, número 800, no Jardim Bela Suíça, telefone 33058700. É bom lembrar que o último jogo do Londrina foi o desastre lá em Curitiba, e o último jogo do Corinthians foi os 2-0 contra São Bernardo na classificação na Copa do Brasil. E o Corinthians para esse jogo, Lúcio, antes de você dar um fecho no Londrina? O Corinthians, pelo jeito, vai ter até volta de jogador que estava contundido, aquela história toda, né?
É, o Corinthians está falando do Igor Coronado, né, que pode jogar, estava com um problema muscular. O Fausto Vera, né, que também estava machucado. Os dois voltaram a treinar aí essa semana, devem ser relacionados aí pro jogo, né? O Corinthians que deve ter o seu time considerado titular aí pro começo do jogo, e depois, evidentemente, o Antônio Oliveira deve fazer observações aí ao longo da partida, né? Mas para começar o jogo, o Corinthians com o time principal. Mais uma informação aqui em relação ao Londrina, Matheus, tem dois zagueiros, né, que o Londrina ainda não oficializou, mas a gente tem informação, já tá tudo certo com esses dois jogadores. Inclusive, os dois jogadores já estão aí na cidade, já estão fazendo exames aí médicos, né? Já estão no CT. Um é o João Maestro, um zagueiro de 23 anos, que disputou o último Campeonato Paulista pelo Santo André. Santo André acabou sendo rebaixado, né? E o João Maestro está aí para ser o novo reforço do Londrina. E o outro zagueiro é jovem, Pedro Jorge, 21 anos. O Pedro Jorge vem lá do futebol de Pernambuco, disputou o último campeonato estadual pernambucano pelo Maguari. Então são dois jogadores que o Londrina vai oficializá-los nas próximas horas como reforços também para a sequência da temporada.
Bom, pelo menos tem uma coisa, né, Fiori? Não tá havendo aquela repetição, né? De jogadores que iam, voltavam. São nomes, a maioria deles, nomes desconhecidos para nós, né?
Pois é, e já três zagueiros que a maior deficiência que o Londrina teve, a carência, foi realmente esse miolo de zaga ao longo do último campeonato. Só no final aí, depois do jogo do Azures, é que acabou se firmando com a entrada do Davi. Então já são três, né? O Rayan Ribeiro, o João Maestro e o Pedro Jorge, que realmente era uma necessidade do Londrina.
Tomara que acerte essa defesa. Agora, o importante, o Matheus Camargo, é que aparentemente as contratações contam com a aprovação do técnico do Londrina, né?
Ah, aparentemente sim, né? Com certeza deve estar participando dessa busca pelos jogadores, e eu acho que é central esse fato de que a gente chamou muita atenção como a defesa era um problema, né? Foi o grande problema no campeonato estadual, e as buscas são incessantes por esse setor, né? São três zagueiros, como bem lembrado já. Eu acho que dos três, claro, são pouco conhecidos, mas a gente tem que lembrar a realidade de Londrina, que é uma Série C de campeonato brasileiro. Dos três, né, quem eu conheço melhor é o João Maestro, né? O João Maestro jogou pelo Santo André, foi rebaixado, bem verdade, mas é um jogador de bom potencial, né? Ano passado chamou a atenção do Atlético Goianiense, é um jogador que é do Atlético Goianiense, na época na Série A tirou ele do 15 de Piracicaba, jogou pouco por lá, é verdade, mas foi emprestado ao Santo André, é um jogador que pode chegar e tomar conta dessa posição na defesa do Londrina, o João Maestro.
Pois é, a gente achando que é tão desconhecido, e Matheus Camargo mata a charada, conta onde o cara passou, onde o cara jogou, onde foi revelado, e tomara realmente que a coisa dê certo. Agora, Lúcio Flávio e o dinheiro da liga. Aliás, todo mundo pergunta, né? Teve alguma novidade? SAF tem alguma novidade? Ou tá tudo do jeito que estava ontem?
É a pergunta também, Matheus, do Wilson do Wilson lá do Maria Lúcia.
É, tá certo.
Não, inclusive ontem à tarde eu conversei por telefone com o presidente Getúlio Castilho sobre o dinheiro da liga, ainda nenhuma novidade, né? O Londrina tá tentando a liberação, mas ainda não tem nenhuma novidade.
Mas o problema é o quê? É problema de documentação? Tem muita gente falando que é problema, falta documento, aquela coisa arada toda. Seria verdade?
Existem pendências lá de documentação, né, Matheus? E que o Londrina está tentando solucionar, né, em negociações lá com o pessoal da liga, em razão dessa mudança aí no comando do futebol, né, do Londrina. Então, há essa dificuldade aí, o Londrina está tentando resolver, mas por enquanto não tem nenhuma novidade e nenhuma previsão de quando o dinheiro vai sair.
E a SAF também, nada de
previsão. A SAF, ao longo dessa semana, a gente pode ter novidades, né? Nós deveremos ter aí, provavelmente, até o final da semana, a convocação dos conselheiros aí para a aprovação do documento final.
Até porque, né, Lúcio Flávio e Matheus, tá contratando, e quem vai pagar? Não é mesmo? Quem vai ser responsável pela dívida? Porque até agora, até que me prove o contrário, eu tenho cobrado isso desde que terminou o Campeonato Paranaense. Quem vai pagar a dívida aqui para frente, né, Matheus? Então essa é uma preocupação também, né?
Agora, se estão contratando, porque sabem o que vai acontecer, né? Então, vamos esperar que as coisas deem certo, que daqui a pouco a burra dos investidores seja aberta, o dinheiro flua, vem esse dinheiro da liga e as coisas se caminham para um acerto Londrina, porque minha nossa, hein? Começar o campeonato nessa dificuldade vai ser problema, mas vamos aguardar, esperando que a situação seja definida no time do Londrina, que amanhã,
Matheus,
pega o Corinthians, 8 da noite em Cascavel, hein?
Só uma questão sobre o VGD, né? Que ainda tá passando
por
reformas, né? O Londrina deixa o CT aí no final de semana e mais, pelo menos nas duas, três semanas iniciais aí, não vai conseguir treinar no VGD, né? Houve um replantio lá de algumas partes do gramado e tal, e isso exige um tempo maior, né? Então Londrina tá buscando outras alternativas aí também para nesses primeiros dias após o CT encontrar um espaço aí para treinar em razão dessas reformas e dessa troca do gramado, né, de parte do gramado do VGD que ainda não está finalizado.
E a base inclusive vai fazer jogo na Vila Santa Terezinha, me parece.
Sim, a base, inclusive a base vai treinar em outro lugar, né? Não é certo. No VGD, e o VGD não pode abrigar jogos nem da base, né? Então,
não tá liberado.
Tem que jogar ou no Estádio do Café, mas o Sub-17 joga amanhã no Santa Terezinha contra o Arapongas.
Meio-dia e 54, o Café La Santé e a Paiquerê 91,7 vão presentear você com uma linda caixa com produtos da Santé e uma camiseta da Paiquerê 91,7. Mande uma mensagem escrita no WhatsApp 43 3325 2555 dizendo La Santé, o café com sabor do Brasil. Coloque seu nome completo. Sorteio todas as terças. Hoje é dia, hein? No final do Paiquerê Rádio Show, às 16h, com o Cristiano Pereira. Promoção Café La Santé. Participe. Fabinho, você e o ouvinte.
O Ronaldo Meire, estou aqui em Campo Mourão, no caminhão, ouvindo o Bate-Bola. A cidade de Campo Mourão acertou com o Nacional de Rolândia, tá dizendo aqui o Ronaldo. O João Kleder, o Leque precisa de dois laterais para o lado esquerdo. O Djalma, não quero ser pessimista e sim realista. Esse time do Londrina é muito fraco para disputar uma Série C. O Romildo, quando não é jogador amador, é de time rebaixado e também da Série C. O Marcos, Vanderlei, quem pagou as contas do time deste final, desde o final da Série B do ano passado? E a pergunta que ele faz, e as dívidas que ficaram? O Leque diz aí, ele fez fazendo uma pergunta aqui pro Vanderlei, o Vanderlei já não está mais com a gente na mesa, perguntando quem pagou as contas do time do Londrina do final da Série B do ano passado e as dívidas que ficaram. O Leque é a pergunta aqui do Marcos, participando com a gente aqui do Bate-Bola pelo WhatsApp, Matheus.
Feito, moçada, obrigado, meio-dia e 56, após as mensagens comerciais, as últimas do Bate-Bola de hoje.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
Pisos e porcelanatos com preços imperdíveis é no Balarote. Confira. Piso retificado 60x60 lumens, somente R$23,90/metro. Piso vinílico 23x1,20 útil, só R$47/metro. Porcelanato 90x90 retificado em cepa por R$75,90/metro. Somente até quarta-feira, dia 27. Balarote, de segunda. segunda a sábado, das 9 às 20 horas e aos domingos até às 18 horas na Avenida Tiradentes e na Gleba Palhano. Pisos e porcelanatos com preços imperdíveis, só no Balarote.
Restaurante Taiwan, mais de 70 pratos, estacionamento próprio, Rua Benjamin Costan, 693. Peça pelo nosso aplicativo ou WhatsApp, 33245200.
A melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Paiquerê, 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edifício twintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Nesta terça, 5 da tarde, tem mais um amistoso da seleção brasileira aqui na Paiquerê 91,7. Espanha e Brasil, com Vanderlei Rodrigues, J. Matheus, Reinaldo Furlan e Valdeir Jorge. Você acompanha no rádio, no aplicativo e no portal paiquerê.com.br. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Grupo Multibelt, nesta marca você pode confiar. E conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil.
Equipe Total Paiquerê.
Liderança absoluta no esporte.
Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Dia 59 Londrina. Para fechar o Bate Bola de hoje, eu destaco que ontem foi definido o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho. Em Porto Alegre, Internacional e Juventude 1-1, Zé Marcos para o Juventude e René para o Inter. Primeiro jogo 0-0. Nos pênaltis, o Juventude ganhou de 6-5 e está classificado para a final com o vencedor de Grêmio e Caxias, que jogam hoje no estádio do Grêmio às 9 da noite. Lembrando que no primeiro jogo o Grêmio venceu por 2-1 e atua pelo empate. Amanhã sairá o adversário do Maringá na final do Campeonato Paranaense. Na Liga, em Curitiba, 8 da noite, Arena do Atlético, Atlético e Operário. Primeiro jogo, Atlético 2-1 em Ponta Grossa. Pelas semifinais do Campeonato Paulista, amanhã, 8:30 da noite, na Neoquímica Arena, Santos e Bragantino. Quinta-feira, 9:35 da noite, no Allianz Parque, Palmeiras contra Novo Horizontino. As semifinais serão disputadas também em jogo único e o empate leva a decisão para os pênaltis. E a seleção brasileira deve enfrentar a Espanha hoje com a mesma formação da vitória contra a Inglaterra. Bento, Danilo, Fabrício, Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. O jogo começa às 17:30 no estádio Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid na Espanha. Ponto final no Bate-Bola de hoje, sequência da programação com música e notícia com Cristiano Pereira até às 16:00. Próxima atração da equipe total, 18 horas, o Em Cima do Lance, e logo na sequência a jornada esportiva. A todos uma boa tarde e acompanhem agora Londrina de braços abertos.
Paiquerê.com.br